Bom dia, Morai Verabotai, Parashat Vayichi, Shabbat Chazak. Última Parashat de Sefer Bereshit, Sefer Ayashar. E vamos terminar o nosso Sefer Bereshit com brachot, com bendições. São muitos psukim aqui que eu queria ler, então vamos tentar fazer essa parte bem breve, só para dar o contexto claro. E depois, Ezat Hashem, vamos entrar, né, nas lições que a gente quer aprender do Shiur. Vayachar advarim ha'el ve'omer li'yosef, hinei avicha chole. Foi depois de todos esses episódios, ou seja, Yaakov Avinu já está no Egito. Ele viu os últimos 17 anos da vida dele no Egito. E ele agora se reuniu com Yosef, com os filhos de Yosef, família inteira reunida. E foi avisado para o pai dele, ou seja, foi avisado para Yosef, foi avisado que Yaakov está chole, está doente. Yosef queria aproveitar o último momento de vida para transmitir tudo que ele tinha do pai dele, as brachot, para os netos, para os filhos dele, Efraim e Menashe e Efraim. Vai cachar shnei banavitov et Menashe et Efraim. Yosef levou os dois filhos. Yosef agora vai. Ele tanto tempo teve longe do pai, ele decidiu terminar a vida junto com ele teve os chut, os últimos 17 anos de estar reunido com o pai. Então ele leva os dois filhos dele, Efraim e Menashe, Menashe e Efraim, para estar com o pai. Vai Aged Leakov, vai Yomer, tá? Vamos pular um pouquinho. Na verdade que não tem muito o que pular. E Nei Bincha Yosef, vai Elecha, Vitchazek Sere, Shevalamita. Então foi avisado, Yaakov, está vindo teu filho te visitar. Vai Yomer, Yaakov, El Yosef, El Shaddai Nirai, Lai Beluz, Beretz Knaen, vai Varechoti. Yaakov começa lá para trás e fala, escuta, Deus se revelou para mim, eu tive uma revelação divina, lá em Luz, em Eretz Canaan, e ele me abençoou. Ele começa a falar todas as promessas que Deus deu para ele e Yaakov, como que a família dele vai se multiplicar. E aqui, Yaakov fala uma frase muito forte. Yaakov fala, escuta, os teus filhos, meus netos são igual aos meus filhos. Os teus, Efraim e Menashe, são para mim igual Reuven e Shimon. Interessante. E aqui, Be'etzem, Yaakov dá um presente extra para Yosef e vai dar que os seus dois filhos viraram tribos do povo judeu. A gente já falou em Shiurim passados, ou melhor, na semana retrasada, como que Efraim e Menashe viraram duas tribos. E aqui, Yaakov está falando isso. Vani boivim fadan beitalai rachel be'eretz. Aqui Rashi conta que tem uma grande drama acontecendo, tem uma grande drama. Yosef, ele está meio chateado, aparentemente, até hoje, que a mãe dele, Rachel, não foi bem enterrada, foi enterrada no meio do caminho. E aqui Yaakov conta para Yosef a grande nevoá, a grande profecia, vai ter um dia de Khurban Abaida, tem um dia da destruição do Beit HaMikdash, e não fica chateado comigo que eu enterrei tua mãe como se fosse jogada no caminho, eu enterrei ela lá por um motivo só, para ela ser a mãe da redenção, e ela vai ser quem vai trazer o povo judeu de volta, através que vão rezar no Kever Rachel. Então, Yaakov está falando, eu quero que você me enterra em Eretz Israel, não me deixa jogado como eu fiz com tua mãe, porque eu não deixei tua mãe jogada. Eu senti um motivo por trás. Tá bom, vai Alisser Ben Yosef, vai Omer Ele. Agora, de repente, muda tudo. Yaakov olha os filhos de Yosef e pergunta, quem são eles? Escuta, até agora a gente estava junto. Então, Rashi conta que ele viu Beruah HaKodesh, então Yaakov está no máximo, no mais elevado possível. Ele vê no Ruah HaKodesh, ele tem profecia nesse momento, e ele vê que vão sair grandes Rechaim de Efraim e Menashe. Pergunta, escuta, quem são eles? Não pode ser que são familiares meus. E Yosef mostra que ele foi uma pessoa fiel, uma pessoa ética, uma pessoa moral, uma pessoa decente. Mesmo no Egito ele viveu de um jeito com Kudushá e Tahará. Ele mostra a Ketuvá dele, ele mostra que o casamento dele sim teve os valores judaicos. Escuta, eu realmente ainda falo o nome de Hashem, eles são meus filhos. Então Yaakov falou, se assim traz eles aqui, que eu quero abençoar os teus filhos. Israel, tá bom. Yaakov abraça, beija os netos. Fala Yaakov algo emocionante. Está um momento muito elevado aqui. Ruach HaKodesh todo o tempo. E muita emoção. Yaakov agora abrindo quando Deus se revela para mim. Contando o que aconteceu no enterro da tua mãe. Porque eu, como se fosse, deixei ela jogada. Eu não deixei ela jogada. E agora Yaakov fala, escuta. Eu não imaginava que eu ia voltar a ver você. E eu não estou vendo só você, estou vendo teus filhos. Que loucura, paneja lo pilalte, eu nunca imaginei que ia te ver de volta, Yosef. 22 anos a gente não se viu. Eu achei que você estava morto. Venera o teloquim gamed zaraha. E Hashem me mostrou até mesmo teus filhos, tua descendência. Vetzei Yosef meim berkav estach olha pav arza. Vekach Yosef et shnei betefraim meu nome esmolisel, vet meu Hashem esmolom meu nisel, vayagesh eilav. Estamos chegando aonde exatamente o ponto que eu queria estar. Rabotai, então Yosef ele pega os dois filhos dele e deixa do lado direito o filho primogênito, o lado direito do pai dele, ou seja, do lado direito de Yaakov está Menashe, do lado esquerdo de Yaakov está Efraim, Veshlachaset Yemenó, Veshdosh Efraim, Veu Atzair, Vetusmoló, Adrosh Menashe, Shekele Teadav, que Menashe Abechor. E aqui vem a famosa confusão, famosa, né, não sei como chamar isso, onde Yaakov, ele dobra as mãos, né, ele troca as mãos e coloca a mão direita do lado esquerdo e a mão esquerda do lado direito. Vai varechet Yosef, vai omar, elokim ashe itahalchu avotai lefanav Avraham Yitzchak, elokim aroi otim meodi v'adyom hazeh. E ele começa daqui todas as bendições. Hamalach, o anjo, agoeloti, que me salvou, me colará de todos os maus, de todos os maus que a gente teve em todos os meus caminhos. Yaakov não teve uma vida fácil, não teve uma vida fácil. Yevarecha etanearim, que ele dê essa brachá, que abençoe essas crianças, né, os teus filhos, Menashe e Efraim. Veikareba hem shemi, e que ponha o meu nome neles. Veshema votai, Avram e Yitzhak, e o nome dos meus pais, Avram, meu avô, ou seja, Yitzhak, meu pai, Bidgularov, e que se multipliquem um montão bekerev haaretz aqui no mundo. Então, Rabotai, aqui Yaakov começa essa grande brachá de Amalach, Agoeloti. Eu já queria entrar um pouquinho no Amalach. Vamos devagar. Vayar Yosef Tiashit, Aviv, Yademinol, Rosh Efraim, Vayereb, Veirab, Einav. Yosef não gostou, falou um minuto, pai, aqui tá mal. Você já fez diferenças entre eu e meus irmãos, isso não terminou bem. Eu paguei com 22 anos de suor, de sofrimento. Desses 22, é verdade, eu tive anos que eu fui rei, mas 12 anos eu estava no inferno. Eu fui vendido como escravo, fui humilhado. Eu fui menosprezado. E agora você está fazendo isso com meus filhos. Você está pegando e colocando o menor de novo na frente. Pai, que é isso? Vai irá bem na Yosef não gostou. Vai morrer da Bíblia, Ciro, tá, Meldrosh, Efraim, Meldrosh, Menashe. Então Yosef, ele nem falou, ele literalmente pegou a mão do pai e tentou trocar, falou, pai, não faz isso. Vai, Yosef, ela vive. Yosef falou para o pai, Lohenavi, pai, não faça isso, não é assim, não. Quiser abechor, eu mexo Menashe ou abechor? Sim, Mieminchal Rosho, por favor, põe a mão direita no Menashe. Pai, você fez isso comigo, eu paguei caro por isso, pai. Pai, foi sofrido, foi difícil, não foi fácil para mim. Pai, não repita isso de novo, pai. Pai, amanhã na Viv. Yaakov falou de jeito maneira, ele recusou. Vai, Yomer Yadati Bni Yadati. Meu querido filho, eu sei. Gam Hu Yeleam Begham Hu Yigdal. Saiba que você tem dois filhos gigantescos. Menashe vai ser muito grande, mas Efraim vai ser maior do que ele. De novo, aqui está com Ruach HaKodesh sem fim. Fala Rashi, escuta, de Menashe vai sair Gidon. Gidon é gigantesco, um dos Shoftim. Mas de Efraim vai sair Yoshua. Yoshua é quem vai herdar para a gente a terra de Israel. Efraim vai ser maior do que Menashe. Vegavugulam achiv hakaton nigdal mimenu, vezaro yeh melo agoim. Escuta uma coisa, saiba que Menashe vai ser muito grande, mas Efraim vai ser maior do que ele. E por isso que eu estou dando mais brachá, ou colocando minha mão direita, que é onde tem mais brachá, na cabeça de Efraim antes de Menashe. Vai varechem bayomahu. Ele deu uma brachá naquele dia, lemor, dizendo, Bechai evarech Israel lemor. E aqui eu queria, o ponto que eu queria grande, queria parar, queria fazer um shiur a respeito. Bechai evarech Israel, com vocês, queridos netos, Efraim e Menashe, é assim que qualquer judeu, em qualquer lugar do mundo, sempre que quiser dar uma brachá para os filhos, vai falar assim, Lemor, Yesimcha Elohim, que ponha Deus, que Efraim e Menashe, que vocês, meus queridos filhos, sejam igual os filhos de Yosef, Efraim e Menashe, Vayasem et Efraim lifnei Menashe. Vai botar aqui que tem nessa brachá de tão grande. Bezat Hashem, sexta noite, está se aproximando, e vamos chegar nós pais e colocar, ou vocês filhos vão ter os pais de vocês colocando a mão na cabeça de vocês e dando a famosa brachá Yesimcha Elohim que Efraim e Menashe. Rabotai, quando você dá uma brachá para as filhas, você fala Yesimcha Elohim que Sarah Rivka Rachel e Leah. Você fala das quatro matriarcas, Sarah Rivka Rachel e Leah. Quando a gente chega nos filhos, a gente não fala Avraham, não fala Yitzhak, não fala Yaakov, não fala dos Shevatim, a gente fala dos netos de Yaakov, Efraim e Menashe. Por quê? O que, que tem de tão forte? O que, que é isso que Yaakov está falando aqui? O que, que Yaakov está falando exatamente? Para o Yosef, os teus dois filhos são gigantescos. E saiba que qualquer judeu em qualquer lugar do mundo, quando ele vai abençoar os filhos dele, vai abençoar que seja igual aos teus filhos. O que, que Yaakov viu de tão gigantesco nos netos dele, filhos de Yosef, Efraim e Menashe, que justamente assim que ele quis dar brachá. Rabotai, o Briskerov, Rebitzchuk Zev Soloveitchik, no livro dele Griz ala Torah, ele faz essa pergunta, ele dá três respostas diferentes, que são três mundos, e são três coisas que eu gostaria de transmitir para vocês hoje, no nosso shiur. Fala, Briskerov. Efraim Menashe, diferente de todos os Shvatim, talvez, eles são duas crianças que cresceram no Egito. Eles não cresceram num lar, não cresceram numa família ou numa escola. Eles não tinham um âmbito, um meio ambiente, um meio social judeu. Eles precisaram crescer num castelo real, com um pai, vamos chamar político, entre pessoas que não eram exatamente como os primos deles cresceram. E Jacob chega no Egito e ele está com muito medo, Que cara vai ter os meus netos? Yaakov está tremendo de medo. A ponto tal que ele pergunta para Yosef, Miele, quem são eles? O que está saindo daqui? Yaakov tinha uma insegurança com essas crianças. O que está acontecendo? O que é isso? Yaakov, ele chega a perguntar, Miele, quem são eles? Yaakov? Yosef, eu estou vendo que vão sair mais pessoas deles. Como pode ser que eles são meus netos? Rashi fala no Miele. Quem são eles? No momento que Yaakov queria dar brachá para os netos, a Shekhinah foi embora. Ele viu que Yerovam e Achav vão sair de Efraim. Yerovam ben Nevat é quem divide, separa o reinado judeu. David HaMelech é um rei absoluto. Ele tem o filho dele, Shlomo, rei absoluto. O filho de Shlomo, Rechavam. Naquele momento, o povo judeu se divide em dois. Tem Melech Yehudá e Melech Israel. Yerovam ben Nevat se divide do povo judeu e faz Malchei Israel. Ele leva 10 tribos junto com ele. Ele se divide de Rechavam, o filho de Shlomo, neto de David. E como ele vê que ele não pode subir no Beit HaMikdash, que ele não vai poder sentar, que só senta um rei, vão descobrir que ele é um impostor. Ele decide abrir um Beit HaMikdash de Avodah Zarah, de idolatria. E ele expande e traz idolatria para o povo judeu. E o final é trágico, que a gente conhece. 10 tribos que a gente não conhece. 10 tribos que estão em exílios, que conforme uma opinião na Gemará, nunca mais vão voltar. Não é Alahá. A opinião de Rabbi Akiva, se eu não me engano, é que eles vão voltar. Mas tem discussão na Gemara, se eu não me engano, uma Masechet Tanit ou Megilá, se as 10 tribos voltam ou não voltam. Se eles voltam ou não voltam. Mas tudo isso aqui começa com Yerovam ben Nevat. E ele sai de Efraim. E quem mais sai de lá? Achav? Achav. Ele queria matar Eliyahu Anavi. Achav matou quantas pessoas? Achav e Yezebel, a esposa dele. Foi uma pessoa muito, muito, muito má. E de Menashe sai Yehu, também um rei de idólatra. Também um rei que fez muita idolatria no povo judeu. Quando Yaakov vê isso, ele continua aquele medo que ele tem e fala, Yosef, o que está acontecendo? Quem são essas crianças? Vayomer Miele, Meicha Nyatsuelo Sheinan Reuim Lebrachá. Da onde saíram essas crianças que não estão aptas para Brachá? Yosef, você educou eles no Egito. Você deu educação egípcia. E Yosef, ele chega e mostra. Desculpa, pai. Vayomer Yosef elaviv banaihem. Eles são meus filhos. Asher natan li Elokim baze. Eu vivi com Deus na minha vida. Era lo shtar yirusim v'shtar k'tuvah. Bikesh Yosef rachamim ala davar v'nachal av ruach ha-kodesh. Ele mostrou que ele tinha shtar yirusim v'shtar k'tuvah. Eu fiz um casamento judeu. A minha casa eu eduquei com valores judaicos. Mesmo que eu estava no Egito. Ele pediu piedade e Hashem devolveu o ruach ha-kodesh. Eu quero brachá na vida deles, porque eu eduquei eles como judeu. Rabotai, o povo judeu, no falecimento de Yaakov, está começando o exílio. O primeiro grande exílio da nossa história, Galut Mitzrayim, começa com o falecimento de Yaakov. E aí começa a, cada vez, está um pouquinho mais exílio, até que com o falecimento de Levi, o último dos Shvatim, a gente está totalmente escravizado. Mas o nosso exílio começa. O nosso exílio começa com o falecimento de Yaakov. E Yaakov está preocupado. Eu estou agora com minha nação, eu estou agora com meus filhos, netos, bisnetos, minha descendência no Egito. Eles já não estão mais na terra de Israel. Eles estão agora com um mundo totalmente estranho em volta deles. Ele começou a ver Brasil 2025. Ele começou a ver como um judeu viver no século 21 com tantos goim em volta. E Yaakov ficou preocupado. E agora? Yaakov, quando vê que Yosef ele consegue educar os filhos dele no Egito, mesmo em volta de tantos goim, Yaakov fala, esse é o ideal do povo judeu. Essa é a brachá do povo judeu. Não seja judeu só pela pressão social da tua casa e da tua comunidade. Seja judeu onde você esteja. E tenha orgulho de ser judeu onde você esteja. Tenha força de ir contra a onda. Tenha força de ir contra a corrente. Indiferente onde você está. Yosef, eu tinha esse medo. E eu vi que teus filhos são os filhos ideais. Eu vi que você soube educar. Indiferente aonde você está. Porque você não é só judeu quando você está dentro da comunidade, só dentro de casa. Você é judeu aonde você for. E dá esse tipo de educação. Chega Yaakov e fala, Yesimcha Elokim Kefraim Hevanashé. Essa é a brachá, a maior brachá que um pai pode dar para o filho. Que o teu judaísmo prevaleça em você, indiferente da situação, indiferente do lugar, indiferente do que for acontecer. Não esqueça que você é judeu. Não esqueça de manter a kipá na cabeça. E comer kasher indiferente onde você está. E cumprir shabbat indiferente onde você está. E rezar. E fazer tudo direito. Porque judeu não é só na comunidade. Essa é a brachá. Rabotai, esse é o primeiro grande pshat. Que o Rav de Brisk ensina pra gente qual que é a brachá de Efraim Menashe. Não Abraham, não Yitzhak, não Reuven, não Shimon, nada disso. Efraim Menashe. Rabotai, segundo pshat do Briskerov. Yaakov teve 12 filhos e teve uma vida muito difícil. Só que o que aconteceu na vida dele é que infelizmente os irmãos dele se mataram por inveja, E de repente ele está vendo nos netos deles que ele trocou as mãos e Menashe não ficou com inveja. Yosef quando vinha contar sonhos, já na hora Yaakov sentia que tinha ciúmes entre os filhos. A ponto tal que Yaakov, ele tentou acalmar os filhos lá para trás. Ele chega para os filhos e chega para Yosef e chama a atenção de Yosef. Olha só como que a Torá conta para a gente. Vai saber Laviv Elecha, vai garbo Aviv. O pai dele gritou. Vai Omer, lo ma halom azeh asher halamta. Yosef, o que você está sonhando? Avô, avô, anive mechav echech lishtachavod lecha harza. Você acha que eu, tua mãe, teus irmãos, aí todo mundo se ajoelhar para você, tua mãe nem está viva mais. Fala Arashi. ויעקב נתכוון ליוצא דבר מלב בניו שלא יקנו, לכך אמר לו אבו נבו, כשם שאפשר ממך, כך השאר בטל. רשי, ele fala em outros lugares que Yaakov realmente ele estava esperando. ואביו שמר את הדבר. Onde estava, desculpa. Próximo, Rashi. ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. היה ממתין ומצפה מתי יבוא. Ele estava esperando quando isso vai acontecer. Yaakov viu que ele tinha um filho que vai ser gigantesco, Yosef. E ele gostaria de deixar esse menino crescer e ser gigantesco. Mas ele viu que estava causando muitos ciúmes nos irmãos. E por causa disso, Yaakov, ele não pôde. Ou ele continuou tentando, mas não conseguiu. Ele não pôde continuar deixando esse filho florescer. Ele precisou segurar um pouco. O filho acabou sendo vendido como escravo. E agora ele vê que Yosef, você também tem dois filhos. E saiba de uma coisa, o sucesso do teu irmão não pode ser algo que te incomoda. O seu sucesso do teu irmão é algo que precisa te dar orgulho. E daí que ele é menor? Sabe, é uma coisa tão estranha. Mas quando lo aleinu, alguém perdeu um parente próximo, tá todo mundo lá na Shiva. Ninguém fala, uff, não tenho paciência, hoje eu não vou, vou amanhã. Ai, eu só vou entrar, falar, tenahamu minashamayim e sair. De repente no Beit Avel a gente vai, a gente sente a dor do outro. Por que quando chega a festa do outro, a gente não gosta de participar? Por que lo aleinu, quando a gente escuta que alguém perdeu pai, irmão, tio, avô, a gente fica mal de verdade por ele? E a gente fica chateado. E a gente não procura, não foi nada, ele só está fazendo escândalo. Mas quando um bom amigo nosso noiva, a gente já está procurando qual que é o defeito que tem na menina, por que pegou essa porcaria. O que aconteceu? A gente não consegue ficar feliz pelo sucesso dos outros. E Yaakov teve isso na própria casa dele. E Yaakov vem para Yosef e fala, Yosef, se você acha que eu vou trocar a mão dos teus filhos, Menashe vai ser gigante. Menashe vai ser muito grande, mas Efraim é maior do que ele. E com os dois bons irmãos, fica feliz pelo sucesso dos teus irmãos. E sabe o que aconteceu? Yaakov viu que Efraim aceitou. Desculpa, que Menashe aceitou. Menashe não pegou ciúmes. Menashe não reagiu. Ele aceitou. Ele ficou quieto. Quando Yosef contava os sonhos, já no momento ele sentia que tinha ciúmes lá, ele precisou acalmar. Nos netos ele não viu isso. Falou Yaakov. Que todo mundo tem o sonho de ter filhos, dois irmãos que sabem se entender. Não precisa ter ciúmes pelo sucesso do teu irmão, muito por contrário. Tenha orgulho de ver que teu irmão tem sucesso. Isso precisa ser teu orgulho. Rabotai, a gente tem tanta briguinha sem sentido. Tanta coisa que no final é só um pouco de ciúmes, que a gente não consegue ver alguém tendo mais sucesso que a gente. Escuta, o que te incomoda que o vizinho trocou de carro? Você também trocou de carro. E o que te incomoda que o vizinho viajou? Você também viajou. Mas ele fez uma viagem melhor do que a minha. Primeiro, você não sabe o que é melhor, o que é pior. E segundo, vive a tua vida. Seja feliz pelo teu sucesso. Não precisa, o meu sucesso não pode ser medido pelo, do lado do sucesso dos outros. Eu preciso ter uma boa vida, não melhor do que dos outros. E Yaakov viu essa midá, essa virtude em Efraim e Menashe. Ele viu que quando ele falou, Menashe, você vai ser grande, e Menashe aceitou. Mas Efraim vai ser maior. Que bom, eu estou feliz por ele. Eu preciso estar feliz pelos meus sucessos. E meu sucesso não é medido pela falha dos outros. O meu sucesso é medido por o que eu sou de verdade, Rabotai. Quantas vezes a gente briga por idiotice, por besteiras, que no final a gente não consegue ver o sucesso dos outros. Olha só que história interessante aconteceu com o Rebbe de Sculam. Vocês já estão aqui na Parashá, já estão em Amalacha Goel. Olha só que interessante, como que a gente funciona, como a gente funciona. Então, vamos reler aqui o nosso famoso pasuk. E é o pasuk que a gente canta para nossos filhos dormirem à noite. Amalacha Goel Oti Mikolra. Amalach, o anjo. Agoel Oti, que me redimiu, me salvou, me colrá de todos os maus. Yaakov está falando para os netos. Yevarech Etenarim, que esse malach que me salvou de todos os maus, ele salva todas as crianças. Vikare Bahem Shmi, e que se chame meu nome, Veshem Avotai, em nome dos meus pais, Avram Yitzchak e Dularov Vekerevaret. Avotai tinha um casal, esse casal, filho de sobreviventes do Holocausto, nos Estados Unidos. E uma noite o marido chega em casa, e quando ele chega em casa, ele vê que a esposa está colocando as crianças para dormir. A mãe. E ele para do lado, ele está escutando a mãe fazendo Shema Israel com os filhos, a mãe cantando com os filhos, e antes de dar um beijo na bochecha de cada um, um abraço e falar boa noite, ela canta o Amalach com eles. Só que ela tinha um Amalach um pouquinho diferente. E ela começou, Amalach agoeloti mikol raievarech etanearim. E o marido, quando escuta isso, não entendeu. Ele para, fica escutando, e vê que ela repete isso com todas as crianças. Amalach agoeloti mikol raievarech etanearim. Aí o marido vai para a esposa. Fala, querida, o que você estava fazendo com as crianças? Estava colocando elas para dormir? Não, gostei, mas como você fez um amalach? Então eu vou traduzir como que ela fez. Amalach agoeloti mikol. O anjo que me salvou, que me resgatou de tudo, que com maldade ruim, que com ruindade, com ra, abençoe as crianças. Beikarei Bahem Shemi, aí continua. Agora o marido fica bravo. Fala, mas como você está falando isso? Você está fazendo tudo errado? Você está fazendo tudo errado? E aqui entra o ponto. Pessoas que não conseguem ver que o outro tem ou não tem. E a esposa fala, mas você está fazendo errado, estou fazendo certo. Fala, não, está errado, não é assim que se faz a malar. E a esposa vem e fala, mas meu pai sempre faz assim para mim. E eu gostaria de fazer para meus filhos exatamente como o pai fez para mim. Nesse momento, o marido faz o erro capital e fala, teu pai? Mas teu pai é um ignorante. Teu pai é realmente sobrevivente do Holocausto, mas quanto ele já estudou? Ele lia muito mal. O que ele já fazia? Teu pai era ignorante e por isso que ele fazia assim. Rai Evarech Etenarim, está tudo errado. A mulher fala, meu pai é ignorante? Você sabe quem foi meu pai? Meu pai entregou a vida por Hashem. Meu pai sofreu a vida inteira e nunca comeu não kasher. Meu pai nos campos de concentração nunca abandonou a fé judaica, a fé em Deus. Você está falando do meu pai? Fala, escuta, tudo lindo, maravilhoso, mas teu pai não era uma pessoa versada, teu pai era uma pessoa ignorante. E não me interessa como teu pai fazia. Os meus filhos você não vai amaldiçoar. Você está amaldiçoando meus filhos. Isso eu não aceito. Nesse momento, infelizmente, em vez de um conseguir conciliar, conseguir conversar, essa discussão pequena desencadeou uma grande briga. E ela, a minha esposa vira para o marido e fala, escuta, se você está ofendendo o meu pai, você não tem mais o que procurar em mim. E ele fala, se você continuar amaldiçoando meus filhos, eu não quero que você seja mãe dos meus filhos. E esse problema de Shalom Bayit começou a desencadear e foi muito, muito, muito longe. Foram para grandes profissionais, rabinos e tudo. Mas ninguém estava conseguindo pegar o ponto. Qual que é o ponto? Aonde eu consigo acalmar isso? Uma discussão tão fútil, tão pequena, tão boba. Como você leu o passou, como você não leu o passou. Isso realmente é maldição. A bendição é viver em paz. Até que chegaram no Rebbe, no Skulan, no Rebbe de Skulan. O Rebbe de Skulan. Grande, grande, grande tzadik. Grande tzadik. O Rebbe de Skulan, para quem conhece, a família Perl, foi ele quem tirou o senhor Feri, Alava Shalom, da prisão na Romênia. Seu Feri, um senhor que para não entregar, e não ser um mocer, não entregar os irmãos judeus, irmão deles, logo depois da guerra em um país comunista, descobriram que ele sabia a respeito de judeus que estavam fazendo coisas ilegais. E ofereceram para ele, escuta, se você entregar e contar para a gente direito, você tem liberdade. E seu Feri foi para a prisão e apanhou demais, fisicamente, para não entregar um irmão, sobrevivente do Holocausto. Está relevantando a cabeça, mas eu não entrego meu irmão. E ele não vai para a prisão, é prisão comunista, é para não sair nunca mais. E o Rebbe de Skulan salvou ele. O Rebbe de Skulan fez tudo possível para salvar ele. E hoje essa família maravilhosa que a gente tem no Brasil, os filhos e netos do seu Feri, tudo Bishut. Rebeliezer Zúcia, Portugal. Sim, a gente conhece um dos Perls que se chama Eli, em nome do Rebeliezer Zúcia, Portugal. E é dele que estamos falando, um homem inteligente, um homem que sabia arrumar as coisas de um jeito tão, tão, tão simples. E o casal chega no Rebbe de Skulan já nas últimas, prévio a um divórcio, prévio a um gueto, uma discussão tão boba, tão boba. E o ponto de discussão é esse. Só que o problema aqui é que quando você tem uma discussão desse tipo, você nunca vai aceitar que o outro lado tem razão. Os dois lados querem ter razão. Os dois lados querem ter sucesso. E muita gente entende que ter sucesso quer dizer eu só estou certo se o outro está errado. E isso que todo mundo tentou arrumar. Tentou mostrar, não faz caso, não se incomoda, não é tão grave, não tem problema. E aqui já mexeu com o ego de cada um. E quando mexeu com o ego de cada um, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Como você vai manter o ego dos dois? Os dois querem ter razão. Mas se um tem razão, o outro está errado. Só que o Skulan Rebbe sabia como fazer. Skulan Rebbe escuta a história e não faz como se fosse uma história boba. Ele faz a história ser a história da vida dele. Ele escuta os dois lados. Escuta os dois lados. E agora, obviamente, que a esposa estava lendo errado. Ela não pode continuar lendo assim. Mas de outro lado, ela não tem como sair dessa escutando que o pai dela estava errado. O Rebbe fecha os olhos e fala... Uau, 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 uau. Mas teu pai era um tzadik. Teu pai era gigantesco! Teu pai era um grande homem! Uau, uau, uau! E eu vou explicar o que teu pai fazia. Agmará e Masechet Shabbat conta pra gente que toda sexta-noite, quando todos os judeus voltam da sinagoga, tem dois anjos que acompanham eles. O Malach Tov e o Malach Ra. O anjo do bem e o anjo do mal. Assim que Agmará chama eles. E esses dois anjos acompanham a gente. E quando a gente chega em casa, a gente começa Shalom Alechem, Malachei Ashavaret. A gente está dando Shalom Alechem. A gente está dando as boas-vindas para os dois anjos. Entram em casa, sintam-se cômodos. E aí a gente continua. Boachem le shalom, malachei a shalom. Que a vinda de vocês seja com shalom. E aí barichuni le shalom. E agora tem uma grande diferença. Um bom sfaradi fala beshiftechem be shalom. Pode sentar, se sinta à vontade. Os ashkenazim não tem beshiftechem le shalom. Escuta. Aqui não é lugar para você. Tzetechem le shalom. Pode ir embora. Então os ashkenazim vão fazer Shalom Alechem, Boachem, Barichuni e Tzetchem. Os faradim a gente tem uma mais. A gente fala Beshiftechem e depois Betzetchem. Rabotai, não vamos falar dos ashkenazim. Porque você quer se escutar um costume lindo, maravilhoso? Na Hassidut Tzanz, ele só tem três Shalom Alechem. Shalom Alechem, Boachem e Barichuni. Beshiftechem eles não têm, eles não convidam para sentar. Mas Betzetchem le Shalom, por que você está mandando os malachim embora se eles acabaram de entrar? Então nós faradim fazemos cinco. A gente tem Beshiftechem. O Ashkenazi, a maioria dos Ashkenazim, vão fazer quatro. Beshiftechem não tem. Mas em Tzantz, se não tem Beshiftechem, mas também não tem Betzetchem. Vão mandar os Malachim embora, acabaram de chegar. Mas não é disso que eu queria falar. Então a gente chega com os dois Malachim e fala o Rebbe de Skulan. Tá entrando dois Malachim na tua casa. E conta a Gmará pra gente. Se a casa tá arrumada, se a casa tá com cara de Shabbat, o Malach Tov olha para isso e fala, uau, que linda, maravilhosa essa casa. Alevai, Bezerat Hashem, que a semana que vem a casa esteja exatamente igual com Onek Shabbat. E o Malach Ra, o mau Malach, precisa responder amém. Você ganhou um abraçado do Malach Tov e o Malach Ra te falou amém. Só que se a casa não está com cara de Shabbat, a casa não está arrumada, a casa não está como deveria estar para receber o Shabbat, o Malach Ra coloca um sorriso na cara e fala, ah! Espero que semana que vem a casa esteja idêntica, esteja igual, sem cara de Shabbat. E o Malach Tov precisa responder amém. Ou seja, toda sexta-noite a gente ganha ou duas brachot ou duas krelalot. Toda sexta-noite. Fala o Rebbe de Skulan. O teu pai, fala para a mulher, viveu em épocas difíceis, ele é sobrevivente do Holocausto. Ele viveu medos. Ele perdeu muitos familiares. Perdeu familiares em Treblinka, em Auschwitz. Não sei onde perdeu, mas perdeu muitos familiares. Ele até que chega nos Estados Unidos e tenta reconstruir a família dele. Ele tem muita insegurança. Muita, muita, muita insegurança. Muita insegurança. Ai, filhos de sobreviventes do Holocausto podem contar o que é ter pais que foram sobreviventes. Eu sou neto de sobrevivente. A minha mãe perdeu o pai dela com 12 anos. E quase não sabe nada do pai dela. E muitas vezes eu perguntei para minha mãe, para o meu tio, escuta, me conta alguma coisa do meu avô Milan, quem eu carrego o nome. Vocês já se perguntaram por que meu nome é Milan? Que nome é Milan? Eu devia ser Yitzhak? Ou devia não, eu sou Yitzhak Tzvi. Mas Milan é o nome que minha avó conheceu, meu avô. O nome que na guerra ele trocou de nome. Ele colocou o nome Milan para conseguir fugir. Um nome típico na Tchecoslováquia na época, meu avô de Presburg, da cidade do Khatam Sofer, aluno do Rabbi Akiva Soifer, o Presburg Rov. E minha avó conheceu meu avô como Milan, todos os documentos estavam Milan na época. E para minha mãe, que perdeu o pai, numa idade muito, muito, muito jovem, de 12 anos, ela queria uma lembrança do pai, do jeito exatamente como que o pai dela era. E para ela, ela escutava a mãe dela chamando o marido de Milan. E eu pergunto para minha mãe, conta um pouco do meu avô. Perguntei para o meu tio. Pessoas que faleceram, que sobreviveram ao Holocausto, não quiseram transmitir isso para os filhos. E quase nunca falaram nada. E na minha família a gente sabe muito pouco da minha avó, Tzipora Yente, sobrevivente de Auschwitz. E muito pouco do meu avô, Milan, ou Yitzhak Tzvi, que viveu fugindo, mas viveu na guerra. Isso não era assunto para se falar. Muito mais tarde, nos anos 80, 90, a verdade é que depois do julgamento de Eichmann, tiveram coragem de abrir a boca por primeira vez. Até lá o pessoal falava, eu vou repetir coisas que ninguém nem sabe. Nem sabe. O pessoal nunca vai acreditar na gente. Nunca vão acreditar. Rabotai, meu avô, quando o Brasil pensou em virar um país militar? A gente escuta essas coisas, política, e a gente continua como se fosse nada. A única coisa que mexe na gente é o econômico. Somente o econômico. Se o econômico está bem, a gente está bem. Mas escuta, está subindo esquerda ou extrema direita. O que, que muda para a gente? Para um sobrevivente do Holocausto não era assim. O meu avô, quando escutou que o Brasil estava para virar um país militar, ele começou a rodar pelo mundo. Para onde eu posso ir? Para onde eu posso ir? Daqui eu não vou ficar. Eu já vi isso uma vez na minha vida. Sobreviventes do Holocausto. A guerra não terminou em 1945. Eu li uma vez um documentário, um livro de Elie Wiesel. Elie Wiesel, primo de primeiro grau da minha avó. Sim? Ou segundo grau. Primo? Tá na nossa família. Elie Wiesel é primo da minha avó, agora a mãe da minha mãe. Somos primos de Elie Wiesel. E uma vez eu estava lendo um livro que me impactou muito e me mudou toda a visão disso. E ele descrevendo como que o Holocausto não terminou em 1945. Que quem viveu o Holocausto, faleceu com o Holocausto. Carregou isso pro resto da vida, os traumas, os medos e tudo isso. Então vamos voltar pro Rebbe de Skulane, ele volta e fala, escuta, o teu pai, ele sobreviveu ao Holocausto. E pós o Holocausto ele tinha filhos, logo depois disso, ele tinha traumas, ele tinha medos. E o teu pai, ele criou filhos, ele decidiu fazer uma coisa grande. Eu quero dar para os meus filhos, não só abrachá do Malach Tov, eu quero abrachá do Malach Ra também. Eu quero abrachá do Malach Tov e Malach Ra. Então teu pai chegou e fez assim, a Malach Aguelo Timikol, o Malach me salvou de tudo. Eu quero abrachá do Malach Ra também, não só do Malach Tov. Eu quero abrachá dos dois. Então o Rebbe de Skulane olha para a mulher e fala, o teu pai era o máximo. Teu pai era o melhor que tinha. Que maneira de fazer as coisas e como que ele teve um insight tão profundo e conseguiu dar um abrahá tão forte. Só que agora, Rabotá, a gente tem um grande problema. O Rebbe de Skulane falou isso só para consolar a mulher. Mas realmente está errado, não se dê assim o passou. E ela estava fazendo um jeito errado. Só que o Rebbe de Skulane ensinou para a gente um grande segredo. Quando você dá razão para uma pessoa, agora você pode corrigir. Se você chega e dá na cabeça e fala, você está errado, essa pessoa nunca vai trocar. Quando você fala, você está certo, o teu pai estava certo. Agora a pessoa já acalmou. O que você falar para essa pessoa? Ela vai aceitar. Veio o Rebbe de Skulane e falou, escuta. Virou pro marido e falou, saiba que você tinha um sogro, um homem muito santo. Olha só que insight profundo ele teve. E olha como ele sabia dar brachá para os filhos dele. E por isso você tem uma esposa tão especial. Só que... E agora a esposa já amoleceu. O teu marido tem razão. Em épocas normais, não é assim que se lê o pasuk. O teu pai viveu em épocas difíceis. E os teus filhos estão nascendo e estão crescendo em épocas normais. Então eu acho que você pode voltar a ler, não como teu pai lia, porque teu pai só leu isso por causa do Holocausto e pós-Holocausto. Você pode ler como o teu marido quer, porque teu marido tem razão assim que se leu o passou em épocas normais. Teu pai tinha razão e teu marido tinha razão. Obviamente que o marido gostou, que ele tinha razão, e a mulher gostou porque o pai dela tinha razão. Isso é uma maneira como sair de uma situação complicada dando razão para os dois. Efraim e Menashe. Vocês dois são gigantescos. E o sucesso do teu irmão não pode ofuscar o teu sucesso. Yaakov, quando vê isso, fala, escuta uma coisa. Todos os judeus do mundo precisam abençoar os filhos com brachá de Efraim e Menashe. Porque os meus filhos não souberam fazer isso. Fica feliz pelo sucesso do teu companheiro. Fica feliz pelo sucesso do teu irmão. Isso é uma gigantesca brachá. E talvez uma das maiores brachot que você pode ter. Porque muitas vezes, você não querendo, não consegue ver o sucesso do outro, você estraga o teu sucesso também. Mas se você foca no teu sucesso, pode ser que o outro vai ter um sucesso maior que o teu, mas não tem nada a ver. O teu sucesso é o teu sucesso. E o sucesso dele é o dele. E quando você sabe respeitar, no final, todo mundo tem sucesso junto. Mas se você passa a tua vida preocupado com o sucesso do outro, nem ele, nem você vai conseguir ter um grande sucesso. Rabotai, vamos para o último puxado Briskerov. Faz 3 anos atrás, nessa época mesmo, faleceu minha avó, Dona Juliette Bat Sofia, Ruach Hashem Tanicha Began Eden. Minha querida avó faleceu. A gente estava para viajar para Argentina na época, e então o dia que a gente ia viajar, minha avó faleceu, eu acabei ficando para estar no enterro da minha avó, e obviamente que meu pai pediu para eu falar, e eu acho que essa eu falei no final da Shiva. Eu estava do lado dos meus pais, do meu pai, dos meus tios, na Shiva. Eles estavam sentados, eu estava junto. E no último dia da Shiva me pediram para falar, eu falei na Mechor Chaim, no Zchut Avot, na sinagoga Zchut Avot. E esse foi o insight que eu falei na época. A gente está numa geração onde a gente quer saber tudo, quer saber tudo. E muitas vezes a gente olha para a geração passada e a gente não dá o respeito devido para a geração passada. A gente não dá respeito. E a gente começa a ver e fala, escuta, hoje em dia a gente sabe muito mais que eles sabiam. A gente está na época da tecnologia. Hoje em dia o pessoal é muito mais religioso que era antigamente. Hoje em dia o pessoal cumpre muito mais que cumpria antigamente. E eu levantei e falei assim, escuta uma coisa, a minha avó, uma mulher que, ela não nasceu em Halab, mas ela vivia Halab. O meu avô sim nasceu em Halab. A minha avó nasceu no México, mas cresceu aquelas famílias realmente que as coisas eram claras. E muitas histórias na vida da minha avó, a gente via aquela fé e aqueles valores que ela tinha intactos. E realmente ela não sabia tanto quanto eu sabia. E não sabia tanto quanto meu pai sabia. Não sabia. Ela não tinha resposta para tudo. Mas foi essa ideia que eu falei. A minha avó não tinha resposta para tudo. Ela simplesmente não tinha perguntas. Tem uma geração que não tinha perguntas. E a gente está numa geração que tudo a gente pode questionar. Tudo a gente pergunta. Tudo virou contrário. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fala, uau, a gente tem resposta. Eles não sabiam. Eles não precisavam da resposta. Porque eles estavam numa geração que perguntas eles não tinham. Eles tinham clareza de o que é Deus. Eles tinham clareza do que é ser judeu. Eles tinham clareza do que é ser um Yehudi. Óbvio que precisa cumprir mais Torá e Mitzvot. Óbvio que precisa estudar mais. Mas a gente precisa ter aquela fé sem perguntas. Não com perguntas e respostas. Rabotai, a minha avó é da geração que não tinha perguntas. Eu não sei quantas respostas ela tinha ou talvez não tinha. Mas nunca ela precisou da resposta porque a pergunta não existia na época dela. Essa geração, a gente precisa olhar para os nossos avós. E quem tem bisavô, ou quem ainda tem avô. E valorizar o que eles são de verdade. Porque muitas vezes você se pergunta, escuta, eu sei mais do que meu avô. Talvez, não tenho certeza. Mas o teu avô, ele não sabe mais do que você. Ele é muito mais do que você. Porque ele nem tem perguntas. Ele tem clareza nas coisas. A gente está numa geração tão torta. Tudo tão do contrário. Tudo tão diferente, Rabotai. Falou Rav Mibrisk, o terceiro pshat. Yaakov, quando vê Efraim e Menashe, ele fala, Reuven veShimon yihyu li. Reuven veShimon yihyu li. Escuta uma coisa. Cada geração que passa, eu vejo quanto mais a adolescência, a infância está disturbed. Está incômodo, está diferente. Está com valores trocados. Sabe que quando contam que eu tinha um grande, grande, grande rabino chamado Rogotchov. O Rabbi Yosef Razin, o Rav de Rogotchov. Ele era um Hassid Kapust, ou Chabad, tá bom? Um dos maiores da nossa história, E o Rogotchov, se você ver as fotos dele, ele tinha um cabelo assim bem grande, bem grande. E é discutível o que aconteceu porque ele não cortava o cabelo. Tem várias opiniões o porquê ele não cortava o cabelo, tá bom? E uma das opiniões, não tem claro porque ele não contou. Ele não era, tem gente que vai falar Nazir, mas uma das opiniões era que se ele precisa tirar a kippah na hora de cortar o cabelo, naquele momento ele não podia pensar em Torá. E o Rogotchov nunca passou de pá, nunca parou de pensar em Torá. Ele viu esse braço no Rogotchov. E toda a Torá, e a charve, a fogo, uma coisa de louco, Rogotchov. Rabotai, falando de tirar a kippah, então o barbeiro também vem em casa, e eu também tiro a kippah. Eu não estou na Ramada Rogotchov. Não. Eu consigo tirar a kippah. E mesmo com kippah, às vezes não estão pensando em Torá. Mas quando está o barbeiro em casa, se você não começa o assunto, ele vai começar o assunto. Então isso aqui é um pouquinho, às vezes, incômodo, tá bom? Porque taxista gosta de começar assunto, barbeiro também gosta de começar assunto. Então, muitas vezes eu tento, com o barbeiro, eu já meio que levar a conversa para onde eu quero, porque não necessariamente eu quero escutar o que o goi tem para me contar, tem assim para me inovar. Mas muitas vezes ele me fala de coisas de como hoje em dia tá, esquerda, e o mundo tá louco, e não sei o quê. E uma coisa que ele me contou que hoje, desenhos animados. Ele tem medo quais que ele pode mostrar pro filho e quais não. Porque na Disney, você já tem o personagem também que não é o homem ou a mulher. Hoje o mundo tá muito inclusivo. E hoje já as crianças precisam assistir desenhos animados. Valores que você não gostaria que teu filho tivesse. O desenho animado era para ser uma bobeirinha. Era para ser um dragão, veio, atacou, veio, super-herói, salvou, pronto. Mas isso infiltra nas crianças. Hoje a gente está numa geração louca. E aquela geração está caindo, 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 caindo. E a gente começa a se preocupar. Quem vai ser a próxima geração? Hoje a gente tem resposta para tudo. Não, a gente tem um montão de perguntas. Hoje nada, nada é claro, nada é certeza e nada é normal, nada é normal. Veio Yaakov e viu nos netos deles que vocês são igual aos meus filhos, vocês não caíram uma geração. Vocês conseguiram dar uma educação, fala, Yaakov está falando para Yosef, para os teus filhos, igual eu dei para os meus filhos. Vocês não deram uma queda. Porque está caindo, caindo, caindo. E às vezes você pergunta, será que eu conseguiria aparecer hoje na frente de Moshe Rabbeinu? Se meu bisavô, meu tataravô me visse hoje, ele teria orgulho de mim ou vergonha? Infelizmente, muitas vezes isso aí está com uma resposta não clara. Eu não gostaria que meu tataravô me visse. Ele teria vergonha de mim. Muitas vezes a gente fala, eu teria vergonha dele, um ignorante que morava em países árabes e não sei o quê. Ele teria orgulho de mim ou não teria orgulho de mim? Yaakov olha para os filhos, para os netos dele, para os filhos de Yosef e fala, Efraim e Asher, Reuven e Shimon e Yuli, eles são igual ao meu Reuven e Shimon. Você conseguiu, Yosef. E quando você dá brachá para os teus filhos, você fala, espero que eu consiga transmitir para vocês igual meus pais transmitiram para mim. Eu quero Yisimcha Elohim que Efraim e Menashe. Em 1995, depois da queda da muralha de Berlim, terminou, né? Toda aquela loucura, a União Soviética terminou, dissolveu, terminou o mundo comunista e finalmente todos os judeus que estavam atrás do muro de Berlim, todos os judeus que estavam lá para o outro lado, finalmente estavam livres. Em 1995, a família Grinsky, Alex Grinsky, decide fazer aliar para Eretz Israel. Só que infelizmente, desde 17 até 89, 90, foi um país comunista, não podia educar judaísmo, não podia nada. O que aconteceu foi que essas pessoas eram muito, 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 muito laicas. Então eles chegam em Israel, vão morar em Dimona, no sul, tá bom? Uma cidade famosa pela bomba atômica israelense. Né? Golda Meir revela esse segredo pra gente, que Israel, na guerra de Yom Kippur, quando ela tá preocupada, ela conta, a gente tem uma bomba atômica, e se isso terminar mal, eu explodo ela, tá bom? Então em Dimona, essa família vai morar por Dimona, perto de Dimona. E vão para um kibbutz chiloni, e vão dando uma educação totalmente chiloni. Só que uma das filhas, Esther, eles tiveram, por alguns motivos pessoais, decidiram que vão mandar ela para uma escola que era dati. Essa escola, sim, era religiosa. Não era pela religião que mandaram, mas mandaram por outros motivos que gostaram de outras coisas que tinha na escola. E acabaram mandando Esther para essa escola. Passaram-se alguns anos e Esther gostou desse caminho e ela decide virar religiosa. E Esther é uma mulher shomeret Shabbat. Ela cumpre Shabbat. E quando você tem uma família inteira que não cumpre Shabbat e uma criança que cumpre Shabbat, isso acaba tendo muito conflito na família. Só que essa família tinha respeito. Se a Esther quer, a Esther faz. Vão sair, Esther não está. Vão fazer, Esther não pode. Toda vez que tinha alguma coisa a ver com Shabbat, Esther está de fora. Programas no Shabbat estão de fora. 2020, 15 anos depois que eles fizeram aliá, quando Alex fez aliá com sua família, ele precisou deixar os seus pais mais velhos para trás, porque eles não conseguiram fazer aliá. Mas eles na Rússia não ficavam mais. 15 anos depois, de 2020, a babushka, a avó, babushka, né? Tem gente que fala safta, ou teta, ou vovó, ou babi, como quiser. Os russos chamam de babushka. A babushka decide visitar os filhos e netos em Israel. Tão ansiosa ela está, 15 anos mais tarde. E a família inteira está esperando e todo mundo vai no aeroporto buscar a babushka. Só que na semana que a babushka está para chegar, a Esther vai para o pai e fala, pai, eu quero me organizar, quando que a babushka chega? E o pai fala, sábado. Ela fala, Shabbat! É, pai, eu não posso ir. Escuta, 15 anos, você não vê tua voz, você não pode ir para o aeroporto? Fala, pai, por favor, você sabe que há alguns anos eu sou chamado de Shabbat, eu compro Shabbat. Por favor, pai, me respeita. E o pai fala, nossa, casa a gente funciona com respeito. Se você quer, você não precisa ir. Ela vira e mas fala pra minha avó, pra babushka, quando você vê ela, que eu tô na porta de casa esperando ela, porque eu amo ela e quero ver a babushka. Mas eu não posso ir. Shabbat eu não vou pro aeroporto. E realmente a babushka chega, e todo mundo abraça, e todo mundo dá um beijo. E todo mundo tá emocionado. E de repente ela fala, cadê Esther? Cadê Esther? Esther, minha neta, que carrega o nome da minha mãe? Cadê ela? E o pai fala, tá, Esther tá em casa. Ela quer ser a primeira a te dar um abraço. Ela tá esperando e cuidando a casa pra você. Tá bom? realmente babushka chega, chegam de carro, chegam na casa, chegam em Dimona. E quando entram na casa, Esther vai para a avó e fala, babushka, dá um abraço, dá um beijo nela, que legal, que feliz. E eles se abraçam e estão tão felizes, a família está reunida, que legal, que legal. E a avó deixa passar um tempo. No final daquele dia, no finzinho de Shabbat, a avó vai para Esther, só está ela e Esther, fala, Esther, me fala uma coisa. Você está tão ocupada hoje? Falou, eu ocupada? Sim, hoje você estava tão ocupada. Falou, não, não estava ocupada. Você não tinha tempo para ir receber tua avó no aeroporto, depois de 15 anos sem a gente se ver. Me fala, o que aconteceu? Esther olha para a avó e fala, avó, eu não estava ocupada. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu quero ser sincera com você. Já faz 4 ou 5 anos que eu comecei a cumprir Shabbat. E a senhora chegou no Shabbat, e eu não podia profanar o Shabbat. Eu te peço desculpa, avó, eu amo você, e eu quero passar todos os dias com você. Mas eu não podia profanar o Shabbat, por isso que eu não fui até o aeroporto. Naquele momento a avó fica muito séria e começa a chorar. Ela fala, Esther, vem aqui. A Esther chega bem pertinho de mim. Ela dá um abraço muito, muito forte na Esther. E fala, Esther, escuta uma coisa, você carrega o nome da minha mãe. Você carrega o nome da minha mãe. Eu me lembro como criança, minha mãe virando pra gente falando. E ela sempre virava pra mim e falava, ai, querida filha. Ah, existia bons tempos. E naqueles bons tempos, a coisa mais linda que existia era Shabbat em família. A minha mãe cresceu numa casa que cumpria Shabbat. Só que com a Revolução Bolchevique, quando o país virou comunista, virou impossível ser cumpridor de Shabbat. Virou semi-impossível cumprir Shabbat. E minha mãe começou a profanar o Shabbat e educou a gente sem o Shabbat. Mas ela sempre chorava e falava, ai, o maior sonho é poder voltar a cumprir o Shabbat. Num país comunista você precisa trabalhar 7 dias por semana. Num país comunista você não tem liberdade de expressão, liberdade de religião. Eu não posso. Mas o meu sonho é que na minha família voltam a cumprir o Shabbat. Babushka vira para Esther e fala, escuta, querida Esther, você carrega o nome da minha mãe. Eu, quando comprei a passagem para Israel, eu sabia que eu estava vindo aqui para me reunir com meus filhos e meus netos. Mas uma coisa eu não tinha ideia, não imaginava. Que eu estava vindo aqui para me reunir com minha mãe e minha avó de volta. Que reunião maravilhosa. Você, minha neta, está me reunindo com minha mãe. E com a casa da minha mãe, que são meus avós. Isso eu não imaginava. Quando eu vim aqui, eu sabia que eu ia me reunir com meus filhos. Não com meus pais também. Continue esse teu caminho, que você me dá orgulho. Rabotai, essa sexta-noite, quando a gente vai dar ou receber a bracha de Simcha Elokim, Kefraim e Chemenashe, vamos lembrar esses três pshatim do Briskerov. Primeiro pshat. Mesmo num lugar tão distante e influências tão diferentes, dá para educar como um judeu. Segundo, o sucesso do teu irmão é teu orgulho. Não tenha vergonha disso. Isso não afeta o teu sucesso. E por terceiro, gostaríamos de ter nossos filhos que linkam com nossos pais e não nossos filhos que distanciam a gente das gerações passadas. Shabbat shalom e Chazak Baruch.